E aí, pessoal, esse aqui é o segundo podcast do evento Primeira Semana Online de Engenharia Mecânica UFG, com o tema Empreendedorismo na Engenharia Mecânica. Eu vou começar aqui me apresentando. Meu nome é Alexandre, eu sou o presidente do Centro Acadêmico e eu estou aqui com dois convidados excepcionais, egressos da Engenharia Mecânica na UFG, que é o Mike e o Diego. Pessoal, se apresentem aí. Vamos começar pelo Diego. Conta aí pra gente um pouquinho da relação de vocês com o empreendedorismo, né?
Boa noite. Antes de tudo, é um prazer estar aqui. Meu nome é Diego, eu sou da primeira turma de Engenharia Mecânica, aluno já egresso, graças a Deus. Entrei ali na turma de 2009, me formei em 2014/2, devido à questão do intercâmbio. Já saí diretamente no mercado e fiz bastante curvas aí na minha vida profissional, mas mais para frente a gente conversa um pouco sobre isso. Quanto ao empreendedorismo, existia desde o período da faculdade uma vontade grande em empreender e hoje eu consegui materializar isso. Hoje eu sou gestor de projetos, atuo de maneira independente, então eu presto esse serviço para grandes projetos Brasil afora. Estou gerindo hoje projetos no interior do Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte e Amapá. Mike, está contigo.
E agora, o que que eu falo depois de um currículo desse, hein, cara? Não
É
sobrou nada
extenso.
para mim. Bom, meu nome é Mike, eu entrei na UFG em 2011, mas comecei meu curso, na verdade, em 2010, lá em Rondonópolis, Mato Grosso, e passei lá para depois para transferência e comecei em 2011. Eu acho que o Liego é 2010, então ser um ano, exatamente um ano antes, né, Liego?
Eu sou da turma de 2009. A gente
Ah,
se
não, tá certo.
esbarrou no estágio, né?
Caramba.
É, eu acho
Ali
que sim.
na Cover. Você estava saindo, eu estava entrando.
Nossa, eu tinha até esquecido que a gente tinha esse trespasse aí. Verdade.
Sim, foram coisa de poucas semanas.
Muito bem, verdade, estava esquecendo. Então, aí em 2011 estava na UFG e. Já começa a piada, né, cara? Eu acabei meu curso final do ano passado, 2019, 9 anos e meio, quase 10 aí de faculdade. Mas muita coisa aconteceu, acho que mais para frente eu vou contar o que rolou também nessa bagunça aí. E sobre empreendedorismo, eu sempre tive muita vontade também, assim, acho que como Liego, durante a faculdade, de fazer algo diferente, algo também não só por ser algo próprio, mas por fazer algo grande, algo diferente. Esse despertar foi basicamente quando eu comecei o estágio. Tem até, né, Alexandre? Você gravou um podcast sobre estágio. Acho que esse é um tema
Isso.
perfeito. Inclusive, acho que um dos mais importantes da graduação é o passo para entrar no mercado de trabalho. E foi quando eu comecei a estagiar que deu aquela abertura de cabeça mesmo assim. E foi dali que tudo começou. E muita coisa aconteceu. Vamos deixar para contar um pouco mais para frente.
Show, né? Tem muita coisa para falar. Inclusive, quando eu tava pensando na a equipe, né? Tava pensando no tema do podcast, a gente pensou, poxa. Mas é um assunto tão extenso, tem tanta coisa para falar, eu acho que em uma hora não vai dar para falar, não, tudo que a gente precisa falar. Mas vamos pelo menos pontuar as coisas assim, principais, contar um pouquinho da história de vocês, e principalmente para começar mais a discussão e provocar mesmo os alunos a pensarem mais em empreender. Eu acho que é uma área que é pouco explorada ainda pelos alunos lá da mecânica. Então, mesmo que seja assim, outro. Criando o próprio negócio ou criando um projeto, alguma máquina que atenda uma demanda no mercado atual, né?
Então, quando a gente fala em empreendedorismo, todo mundo pensa em abrir uma empresa e vender algo ou prestar algum serviço. Eu acho que o conceito ele vai um tanto quanto além. Dentro da faculdade ainda, essas iniciativas, independente da escala, elas já são empreendimentos por si só. Eu, dentro da faculdade, eu despertei isso muito dentro de mim e me desenvolvi muito. É uma coisa que a gente cria algo maior e recebe muito em troca. No meu caso, eu fundei o centro acadêmico aí, o CAEM, na época totalmente desorganizado, não tinha muita ideia do que estava fazendo, mas havia uma vontade de criar algo e uma responsabilidade sobre esse algo. Também tive participando ali nas semanas de engenharia na época, que não deixam de ser empreendimentos, não deixa de ser empreender. A gente começa a aprender aí a se relacionar com outras pessoas, a trabalhar a questão de mercado, a captar recurso, fazer gestão, a gerir os stakeholders. No caso, a universidade não tinha tão olhos tão abertos e nem tanta receptividade quanto aos eventos. Veio o SET. O SET foi um negócio muito gigante na época. A gente teve que lidar com muito dinheiro, teve que lidar com participação de fora, logística, hotel, enfim. Não deixam de ser empreendimentos. E ser responsável por algo e ser diretamente responsável pelo resultado desse algo, na minha visão, é o que torna isso tão emocionante. Quando a gente fala dos louros, é sempre muito bonito, mas também tem a parte das quedas. E é difícil, às vezes, olhar no espelho e falar, deu errado por mim mesmo, deu errado pela minha culpa, pela minha falha. Ao longo da minha trajetória profissional, eu tive uma série de tropeços, tive uma série de apertos. Nesse momento mesmo de pandemia, não é tão bonito de falar, mas também tive dificuldade financeira. Enfim, é uma montanha russa, mas a parte mais divertida disso tudo é, tá na tua mão. Você é sempre muito diretamente responsável pelo resultado final.
Muito legal. Bom, eu acho que também tem algo para complementar sobre esse assunto. O Diego falou muito bem sobre tudo isso. E eu só concordo. E também tem umas particularidades aí que eu achei interessante a gente pontuar. O empreendedorismo, eu acho que, antes de mais nada, não é, eu acho que não é uma matéria que você pega na faculdade, que você aprende, que é um professor que te passa, ou então é um livro que você pega e você lê e você já, pum, já entende. Não, eu acho que é um pouco mais. Parece meio mesquinho, parece meio besta falar, mas acredito que o empreendedorismo é quase que um negócio mais transcendente. A ideia de você criar algo, e não interessa se é uma empresa, se é um produto, ou se é um processo para você melhorar, a ideia de criar algo, eu acho que ela extrapola um pouco até o limite da nossa compreensão. Estou dizendo por mim, tá? É a minha experiência. Por exemplo, dos equipamentos que nós criamos aqui, dos quais, acho, na qual está fundada a nossa empresa, hoje, olhando depois de quase 8 anos aí de empresa, dificilmente eu conseguiria hoje ter a sensação, ou então aquele mesmo feeling que eu tive 8 anos atrás para criar um negócio, e sem pensar, poxa, 8 anos depois, olha o que virou, a empresa que virou, tantas máquinas que a gente já vendeu, que a gente já fabricou. Então, é um negócio que parece que a gente tem que é só gerir, encontrar, procurar, mais do que tudo, a oportunidade. Quando você já está aí se despertar de se procurar oportunidade, eu acho que isso já é o start do empreendedorismo. Não é aquele negócio formal, acho que é bem menos do que todo mundo está floreando hoje em dia, o empreendedorismo, como se fosse algo estritamente assim, necessário você buscar uma formação extensa, não. Acho que está mais ligado com a oportunidade e a garra e a força que você vai atrás dela. Acho bem isso.
Tem uma coisa interessante também, que eu acho que não tem como ter um handbook para formar empreendedor. Essa conversa recente de coaching é muito doída, porque os meus grandes tropeços aí ao longo da minha carreira tiveram muito relacionados com coisas que eu jamais pensei em estudar. Parte fiscal, que derruba muita gente, tributária, jurídica, comercial. Enfim, quando você vai fazer qualquer tipo de importação, você tem uma série de questões legais para tratar. E é uma gama tão extensa de conhecimentos que a gente tem que adquirir meio que na marra, que somente a vontade mesmo para guiar a gente, nortear.
Né, e assim, esses assuntos que, quando você vai, tipo, sei lá, agora eu estou falando de empresa, né? Quando você vai abrir uma empresa, pô, você domina já, eu acho que o produto, né? Primeiro que é um produto e tudo mais, acho que as ferramentas de hoje deixam a gente fazer as coisas mais fáceis. Então, pô, o produto não é mais, acho que, o primeiro plano. É você criar uma certa estrutura, criar uma... Não estou falando só de estrutura física, mas estou falando de você, igual o Diego pontuou, uma estrutura fiscal, uma estrutura comercial, que a gente também não tem nada, nenhuma vírgula, nenhum pontinho, assim, nenhuma reticência, nada, nenhum detalhe na faculdade sobre essa parte comercial, que é imprescindível para todo e qualquer empreendedor, qualquer profissional, aquele profissional que não sabe vender, que seja vender o seu serviço, que seja se vender. Então, assim, você tem que ter uma certa estrutura, e se você não conseguir pegar o timing, aí passa. É difícil. E isso não se aprende. Handbook para empreendedorismo, para empresa, no Brasil, bom, eu acho que não existe. E só um detalhe que eu também achei interessante, Diego. Cara, eu tenho até uma certa ojeriza desses coaching, sabe? De falar que tudo é tão simples, que tudo é tão fácil, que basta
Eu
você
tô contigo.
fazer um negocinho que você já coloca uma fórmula de lançamento, que você já faz um marketing digital e vai vender, vai ficar rico. Tá
Os
merda.
sete princípios, os 15 pensamentos, os 18 fundamentos, honestamente, se fosse só isso, tava muito fácil. A gente decorava e passava. Aqui todo mundo
Meu
fez
Deus do
ou tá
céu.
fazendo engenharia. A
Dá
gente lida
preguiça.
com coisa muito mais difícil.
Eu
Muito bom.
concordo, cara.
Ai, ai. Pois é, pessoal. Mas assim, essas dificuldades vocês já pensavam nelas antes de começar a empreender, na época que vocês estavam ali na faculdade? Ou como é que foi? Vocês foram aprendendo ao longo do caminho, da jornada?
Cara, engraçado. É, tem coisas que é só depois que você passa que você pensa e depois você pode até refletir. Eu acho que eu não faria de novo muitos caminhos que eu segui aí, justamente pelas dificuldades. É só quando você bota a cara a tapa que você vai e faz. Mas com certeza a gente não pensava em nada, pô. A gente não é preparado para isso, não. É, crescer, fazer algo diferente, fazer algo novo, tem sim muitos traumas que a gente tem que superar. E assim, os nãos. Acho que foram muito maiores do que os sims na minha vida, sabe? As portas fechadas foram muito maiores, foram muito em maior quantidade. Vamos dizer assim, resumindo, eu já perdi muito mais orçamentos do que ganhei. E sem contar também os erros de projeto, os erros assim do que eu faço, né? Então, poxa, nossa, é uma extensa. Quem está querendo de fato seguir uma carreira empreendedora, primeira coisa, aceite o erro. O erro é a única condição, é a condição sine qua non para a perfeição. E a perfeição a gente nunca vai chegar. Então, o erro é inerente a tudo e a gente nunca está preparado. Pelo contrário, a gente tem que abraçar. Eu acho que, como um cristão abraça a cruz, né? Vou estar falando de transcendência. Eu acho que o empreendedor tem que abraçar o erro e seguir. Claro, a gente tem que perseguir o sucesso, né? Mas, olha, bater a cabeça é muito mais comum nesse mundo, viu?
Olha, de verdade, complementando aí o que o Mike trouxe, não tem como não errar, não tem como prever, falar, ah, eu vou sair da universidade empreendedor, vou abrir uma empresa disso, aquilo, aquilo outro, e daqui 10 anos, meu amigo, daqui 10 anos você não sabe se a empresa está de pé e é possível até que você esteja fazendo muito sucesso vendendo taxinha. Ah, existe muita sinuosidade no caminho, a gente. Com o tempo vai enxergando novas oportunidades, novos parceiros, nichos de mercado, a sua própria estrutura, a sua própria demanda muda, seu corpo de trabalho às vezes não comporta uma nova demanda que você quer perseguir, o plano estratégico muda, a sua própria vida pessoal influi muito, o momento que você está, o momento que a oportunidade surge. E essa questão da oportunidade também, ela é muito relativa. Tem muita gente que vai empreender muito cedo e vai ter uma carreira aí da vida inteira em muitos empreendimentos, prósperos ou não, e tem pessoas que vão despertar isso depois. E não tem uma questão de certo ou errado, tem muito erro no caminho, tem muita falha, tem muito fracasso. A única questão é que você nunca entra no site de uma empresa e tem lá uma lista de fracassos, né? Tem normalmente só dos grandes projetos ou dos melhores produtos entregues. Tem ali os grandes parceiros, mas ninguém mostra o que deu errado, o orçamento que perdeu, o projeto que deu prejuízo, o produto que deu dor de cabeça em garantia por 5 anos. É muito fácil a gente falar do que deu certo. É muito bom, inclusive, até porque a ideia é sempre motivar. Mas o erro, ele é permanente, a falha, ela é permanente. Se usada como um degrau para o crescimento, ela é positiva. Agora, muita gente também desiste frente às adversidades. O Brasil não é um país para amadores. Desde um serviço simplesmente prestado, no qual você emite uma nota, até um produto, no qual você tem que integrar diversas peças, partes, serviços internos e externos. Enfim, não existe uma maneira fácil de empreender em nenhum segmento. Isso eu posso afirmar.
É, eu acho muito interessante essa parte que você comentou, Diego, que o Brasil não é para amadores. É porque só depois que a gente bota a cara a tapa que a gente toma as pauladas que a gente aprende isso mesmo. É, por exemplo, na questão da empresa, a parte, igual você estava comentando, a parte fiscal, parte tributária. Cara, a gente não é nem treinado a entender os termos, né? Estamos falando de NCM, Caixa de Tributação, regime de Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. ICMS, IST, PIS, COFINS, PASEP, poxa, assim, só essa parte fiscal já é É um troço que você for pegar para você aprender, para você dominar, assim, você tem que fazer, acho que nem um curso de contabilidade inteira que consegue deixar você pronto. Mas você tem que saber um pouquinho. Se você não souber um pouquinho, você tá lascado. Você fica na mão
Sim,
de alguém e alguém te passa para trás. A parte trabalhista, poxa, a mesma coisa. É um monte de vírgulas, um monte de reticências que se você também não souber um pouquinho, você vai ser passado para trás. Então, assim, além da parte técnica da engenharia mecânica, que isso aí já é uma, vamos dizer que é um pré-requisito, né? Eu acho que primeiro que você tem que ser um bom profissional naquilo, na sua área primeira, mas você também tem que ter uma dose, assim, de outros ingredientes que sem os quais você não vai conseguir prosperar nesse Brasil tosco de empreender, mas também tão gostoso, na qual, se um dia eu ficar bilionário aí, eu acho que eu nunca, não sei, não tenho vontade de botar dinheiro fora. Eu acho que o Brasil, ainda assim, com todas as perplexidades aí, ainda vai ficar tudo aqui. Eu gosto demais aqui.
É engraçado isso, esse sentimento, eu compactuo com ele. É tão difícil, mas tão difícil, que acaba gerando uma satisfação extra em falar que a gente consegue vencer nesse ambiente, né? Ele é tão difícil. Eu não me esqueço uma vez que eu fiz uma compra muito grande em outro estado e apareceu para mim que a mercadoria, o insumo que eu precisava, estava retido no Cefaz. Lá vou eu tentar descobrir o que tinha acontecido e me aparece uma figura fantástica, a qual eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, chamada de FAO. E aí eu fui que entender que existem diferentes alíquotas de ICMS entre os estados e você paga a diferença entre eles, para ser uma questão mais justa, teoricamente. E eu não estava contando com esse custo. Enfim, me enrolei todo com essa questão. A parte mecânica é fantástica, a gente é treinado para isso ao longo de árduos anos dentro da faculdade. Essa é prazerosa, é quase orgasmática, mas esses detalhes aí fiscais, trabalhistas, jurídicos, enfim, esses aí a gente só vai aprendendo, só vai sendo calejado ao longo da trajetória.
Cara, e não tem como você preparar realmente mesmo antes, não tem jeito. Eu acho que é botar a cara, é tentar, assim, esquivar dos golpes que vão te nocautear, mas não tem jeito. E na boa, assim, cara, é do caramba, para não falar um palavrão aqui, você conseguir realmente atravessar tudo e lá no fim você conseguir que seja um lucrinho, ou então até um empate. Puxa vida, aprendi pra caramba nesse projeto, sabe? Isso é muito bom. Eu acho que esse pontinho de prazer que fica no final da história, eu acho que vale todo o trajeto, sabe? E sem contar que, pô, o aprendizado que fica, caramba, é muito gratificante. A gente tá falando só de dores aqui, né, Liego? Então, por exemplo, a gente tá
espantando o
pessoal. Nada disso, nada disso.
E é legal também quando você olha pra trás e fala assim, cara, eu faria tudo diferente, então no próximo eu vou fazer tudo diferente. E de fato a gente vê um crescimento muito grande ao longo do tempo. Por exemplo, esse erro que eu comentei, uma coisa simples, banal, é um erro que eu não cometo mais. Mas vem outros e outros. Depois eu fui mexer com alguns itens importados, que teoricamente pareciam ser mais simples. Me enrolei todo também com questões de prazo, questões trabalhistas, e cada queda, cada tombo, é uma bagagem que a gente vai agregando e vai encaminhando a gente também para o sucesso. A gente, sim, é nocauteado ao longo do tempo, dá prejuízo às vezes, dá dor de cabeça, passa raiva, tem medo, tá? Muita gente acha bonita aquela foto de terno, do cara bem-sucedido, o Elon Musk olhando para um foguete, legal. Agora, quantos foguetes não foram explodidos já esse ano que falharam? Quantos nocautes, quantas derrotas não aconteceram para aquele sucesso? Então, a persistência faz muito parte aí da rotina. E quando a gente tem uma vitória, é muito prazeroso, é muito bom. O cara que caiu uma, duas, três, quando ele vence, é muito gostoso, independente da cifra, independente da magnitude. Não tem a ver com ter ganhado 1.000, 10.000, 100.000 ou 1.000.000, mas é pela conquista da vitória.
É isso aí. Alexandre, não sei se você tem algo para complementar, mas eu já falando num pontinho rápido para você depois continuar.
Não, fique à vontade, pode ir levando aí a conversa.
Sobre, por exemplo, como começar, sabe, aquele negócio, poxa, o que eu preciso começar? Eu já tenho talvez uma ideia, já tenho.
Sim,
talvez...
Assim... Eu queria até, Mike, fazer uma pergunta, pegando nesse gancho aí, voltando um pouquinho nossa conversa, lá pro início. Qual que foi, vocês falaram assim, que o estágio teve muita influência, né? Vocês entraram no mercado, vocês viram, nossa, eu quero realmente empreender. Mas o que foi Qual foi aquele um clique ali que vocês mudaram a mentalidade de eu quero arrumar um trabalho como engenheiro em uma empresa para eu quero montar uma empresa? Qual foi o momento da jornada de vocês assim que vocês tiveram esse clique?
Tá, bom, comigo, eu ainda muito agoniado, né? Sempre fui muito agoniado. Quando eu tava ainda no terceiro semestre, terceiro pro quarto, né? Eu já me sentia assim, muito vagabundão. E, na boa, já fica até uma bronquinha pra maior parte da galera, acho que não só da mecânica, obviamente, mas depois que a gente percebe o quanto tempo que nós desperdiçamos, a nossa graduação, ainda mais que ela esqueci o termo, né? Mas ela é integral, né? De manhã, aulas de manhã,
Isso,
aulas da
integral.
tarde. A gente fica na cara, pô, não consigo fazer nada. Ah, não tenho tempo pra nada. Meu irmão, tem tempo pra caramba sobrando. Quando eu me dei conta que eu tava perdendo vida, que eu tava jogando vida fora, eu falei, não, preciso fazer algo, vou começar. E aí eu fui e comecei. Comecei a mandar currículo, comecei a mandar um bocado de coisa, e né, foi engraçado, foi gozado. Você tá falando de estágio? Eu peguei no Google Maps, isso lá em 2012, 11, sei lá. Coloquei engenharia mecânica. Aí eu coloquei assim no Maps, apareceu um monte de pontinhos. Agora eu vou pegar nesses pontinhos, vou ver onde que é, vou começar a mandar e-mail, vou começar a mandar currículo. Veio cada bomba, meu Deus. Aí foi, mas assim que eu comecei. Aí encontrei um mega estágio, um estágio muito top, que é inclusive um dos meus, das pessoas aí mais influentes na minha vida, o Antônio Bernardes, que o Liego teve o prazer de conhecer, eu tenho certeza. É um baita professor e ele me acolheu muito bem lá na Kober Elevadores, em Anápolis, que tem um escritório aqui em Goiânia também. E lá eu aprendi muito mais em um ano e meio do que eu acho que aprendi assim, sei lá, em todas as matérias de projeto e tudo mais. Foi lá, sabe? Quando eu peguei na mão na massa mesmo e falei: Meu Deus do céu, eu achava que eu gostava de engenharia mecânica, mas não gosto, não, eu amo esse troço aqui. De você desenhar algo, de você mandar cortar, dobrar, chegar a chapa, você solda, depois manda o cara dar acabamento, já vai para pintura, você vê o negócio pronto e fala: Poxa vida, passou por cliques do meu mouse até virar um produto. Essa sensação assim do criar que foi para mim o despertar, sabe? E paralelo a isso, eu já estava com a anteninha ligada para outras coisas, sempre quis mexer com outras coisas, inclusive. E me apareceu uma oportunidade de um estágio antes da Kober, eu tive um estágio de 3 semanas. Numa indústria que fazia máquinas para construção civil, betoneiras, mesas vibratórias e tudo mais, formas de bloco de concreto. E lá apareceu um doido lá, falou assim: Olha, eu tenho uma máquina aqui que eu queria que vocês fizessem para mim, eu queria que vocês copiassem ela. É uma máquina para limpeza de cana-de-açúcar. E aí os caras não quiseram pegar esse projeto, né? Deixou o cara muito frustrado. E na época o pessoal lá dessa empresa falou assim: Olha, Mike, você tá meio novo, você tá meio assim, sem experiência e tal. Eu acho que você vai demorar a pegar aqui as coisas aqui na empresa. Você vai, enfim, você não vai, acho que dá certo aqui não. Mas vamos ter que dispensar você. Mas tem um negócio aqui, se você tiver interesse, você pode pegar para você fazer. A gente não quer não, que a gente não tá interessado nisso não. Tá, beleza, manda para mim aí. Eu liguei pro cara. O cara me explicou: Não, porque eu tenho um negócio aqui em Goiânia, eu trabalho com caldo de cana e eu tenho umas canas para raspar, eu raspo na faca, meu pai tá ficando velhinho, não tá conseguindo. Me mostrou um vídeo no YouTube. Na época, cara, o celular não gravava vídeo direito. Imagina aqueles primeiros celulares gravando vídeo, era um vídeo, sem resolução nenhuma. Aí o cara falou: Olha, eu preciso de
Pô,
uma
Mike,
máquina
assim você vai
dessa.
entregar a sua idade.
Eu tô com 28 anos, cara. Comecei com 19 para 20. Peguei o vídeo, olhei e o cara perguntou: Você dá conta de fazer? Agora, dá uma pausa na história que eu vou dizer um conselho. Esse aí eu queria que todo mundo anotasse. Diga sempre o que você dá conta de fazer, mas sempre arrisca um pouco mais, porque eu não dava a mínima conta de fazer nada. Eu não sabia nem onde começar, mas eu falei assim: Dou conta, bora, vou fazer. Dou conta assim, se eu vou pegar e vou dar conta. E aí peguei.
Anotem isso aí que a minha história tem um pouco de traços incomuns com isso, mas prossiga.
É muito, você tem que botar a cara a tapa mesmo. E você, não adianta você querer estar preparado, não. Você tem que falar: Bora, eu vou fazer sim, dou conta. Bora que eu dou conta. E peguei o troço para fazer. E peguei a grana do cara, comecei a comprar material. Eu já tinha um pouquinho de experiência, né? Porque lá no meu estágio comecei a já mexer com projeto, no caso SolidWorks e tal. E fui pegar a grana do cara, comecei a comprar um monte de coisa e tal, construir a máquina. E olha que loucura, quando eu falo que a gente tem tempo para caramba graduação, isso é muito verdade. A gente Tava trabalhando lá na Upcenter, tava estagiando lá mais ou menos umas 6 horas, 5, 6 horas por dia. Tinha as matérias da faculdade, que dava mais umas 2, 3 horas de serviço, assim, né, do dia. Ainda corria lá para uma empresa que tava, na verdade, era uma oficina, pô. Uma oficina mecânica lá que o pessoal tava me cedendo. E aí ficava lá umas 3, 4 horas e à noite eu tinha que projetar. Cara, eu tava dormindo umas 3, 4 horas por dia nessa época. Foi assim uns 6 meses. E aí foi a época mais produtiva da vida. Se eu dou conta de fazer isso hoje, não dá mais, pô. Eu tô casado, tô com 2 filhos, tenho esposa. Se eu fizer isso primeiro, que eu vou perder minha esposa. Não adianta. Enfim, e foi assim que foi muito rápido esse falar que dá conta, até depois chegando à primeira frustração. E eu já vou dar um pause na história, que depois eu conto o restante.
Por favor, Mike.
É, da minha parte aqui, tem umas similaridades muito grandes. Não foi também algo planejado, não acordei um dia e falei, espreguicei e falei, vamos empreender. A minha trajetória, eu tive um estágio em transformação veicular, foi meu primeiro estágio, e eu também achei isso fascinante. Você vê a engenharia, você vê todas aquelas ferramentas que você está conhecendo na faculdade sendo aplicadas e transformar, agregar. Montar ali um produto com valor agregado, ver lucro naquilo, ver possibilidade, ver oportunidade, é de saltar os olhos. Na sequência, eu tive um intercâmbio, fui para Portugal, tive um pouco de contato com a Bosch na época, fiz uns projetos dentro da Bosch, e aí era o que eu tinha visto na empresa de transformação veicular, mas numa magnitude muito maior, que me fazia sonhar ainda mais. Quando eu voltei, eu fui trabalhar na Kober, fui primeiro estagiário lá. Nessa mesma empresa que o Mike estagiou, logo assim que ele saiu. E o engenheiro também pediu conta poucos meses depois. E o dono da empresa, o seu Antônio, chegou em mim e falou: Você dá conta? Foi só essa pergunta dele. Eu falei: Olha, eu dou conta. Morrendo de medo, travado, sem muita certeza da vida, mas com toda energia, com todo empenho, eu dou conta. Vamos lá que eu dou conta de tocar. Contei os dias até sair meu CREA. Formar, saiu CREA, trabalhando entre Goiânia e Anápolis, fazendo faculdade e ainda querendo participar dos eventos da universidade. Não só dos eventos acadêmicos, também ando nas chopadas, gosto da cerveja. Dá para viver também, empreender, tá, gente? Isso é importante. E a coisa foi só se desenvolvendo, mas ainda hoje não, principalmente hoje, eu que trabalho em projetos muito grandiosos, eu tenho um prazer muito grande em participar ali, desde o desenvolvimento técnico de algumas partes. Eu fiz o projeto dos maiores oleodutos do Amazonas e conheci quase que o interior do Amazonas todos. E ver aquilo no meio do país, no coração do país, no meio da mata, sendo escavado, sendo construído, realizado, é uma coisa impagável. É algo que sempre, sempre, sempre mexe comigo. Mais do que dinheiro em si, você ver sair do papel é sempre uma coisa muito, 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 prazerosa. Eu estou com um projeto também de uma subestação de interligação de parque eólico. É, ver o transporte de vigas e colunas de 70 metros é um negócio absurdo. Ter que parar o trânsito de cidades inteiras, planos logísticos mirabolantes, içamentos, extremamente complexos, ter que aprender sobre plano de rigging, voltar um pouco para a parte técnica, voltar para a prancheta, estudar, abrir um livro, abrir um site, ver um vídeo, se inspirar. É, isso dá uma energia também colossal. É sempre um negócio muito bom, é sempre prazeroso. É o desafio do novo. A gente não tem muita certeza, tem medo, é um risco, é sempre um risco, mas nós temos as ferramentas. Então, engole seco e fala que dá conta e só segue em frente.
Muito show, pessoal. Nossa, inspirador pra caramba a história de vocês. Tá só no começo, né? Agora sim, para dar uma geral assim, pro pessoal, tem muita gente que não sabe quais são as áreas que a gente pode atuar assim como uma empresa, assim. Vamos supor, uma consultoria, ou uma empresa de manutenção, ou criar algum produto. Quais são as áreas assim que vocês veem que a gente pode atuar com a engenharia mecânica?
Bom, acredito que a engenharia é uma das pouquíssimas, vamos dizer, formações, né? Não só a mecânica, mas inclusive mais a mecânica do que as outras, tá? A mecânica para mim é uma das mais abrangentes. É que nos possibilita trabalhar com a porrada de coisa. Cara, muita coisa mesmo. É, até da nossa galera, não sei, o Diego tem mais até contato com o pessoal do que eu, porque eu fiquei um pouco afastado, vamos dizer assim, da faculdade, né? Eu estava correndo muito durante a graduação, acaba que eu não tive muito relacionamento com o pessoal da faculdade. tive poucos amigos, mas sempre conversei com todo mundo, mas não tive muita relação. Mas essa galera que formou, Liego, tem muita galera que está trabalhando, pô, em banco, está trabalhando como vendedor, está trabalhando vendedor técnico de outra coisa, galera que trabalha com mercado financeiro. E por quê? Porque a engenharia mecânica, não, a engenharia, pô, ela te dá aquelas matérias base que hoje eu acho que são excepcionais, inclusive eu as cursaria muito melhor do que o jeito que eu fiz, como cálculo 1, cálculo 2, EDO, aqueles troços que você, pô, não vou usar isso nunca na faculdade, não vai mesmo. Mas aquilo abre a sua cabeça de um jeito, a sua cabeça, sei lá, acho que ela, você fica com a cabeça matricial. Eu sempre falo isso pro pessoal aqui na empresa, a gente tem que ter uma cabeça matricial para resolver problema. E isso dá um jeito de pensar como engenheiro que te possibilita trabalhar um bocado de coisa, que outras áreas, outros cursos, acho que não tem essa capacidade, essa valência de trabalhar com algumas áreas, porque não tem justamente essa capacidade que o engenheiro tem. Então, a resposta está sendo muito abrangente, mas é porque, de fato, é a área que você consegue resolver uma porrada de problema. Você acaba que você, o engenheiro, para mim, é um solucionador de problemas, seja na área bancária, na área financeira, na área técnica da engenharia. Pô, agora vamos falar da mecânica. Olha, disparado a parte estrutural, para mim, eu acho que é o que tem mercado pra caramba, porque é ligado com outro monstro da engenharia, que é a engenharia civil. Então, a parte estrutural, de estrutura metálica, é um big do mercado, que você nunca vai ficar sem um orçamento para fazer. A parte de projeto de máquina e fabricação de máquina, o mundo inteiro é carente de soluções de maquinário. Eu tenho uma pena de quem fala assim, com essa cabeça fechadinha, e fala, pô, não, o mundo já está todo construído, não tem mais nada para fazer. Meu amigo, fica 2 dias comigo que eu vou te botar tanto problema para você resolver, então, para mim. Sabe, tem tanta coisa para ser feita na área de máquina ainda. A parte de automação, que se liga mais com a engenharia elétrica, então com a engenharia de automação, a parte de automação com a engenharia mecânica também é um big do mercado. A parte térmica, então, meu Deus do céu, a quantidade de amigos que eu tenho que trabalham na área térmica, de ar-condicionado, ventilação forçada, refrigeração de indústria, caldeiras, meu Deus do céu, tem serviço para caminhonete de caldeiras. A parte de inspeção, né, a galera que gosta de trabalhar com mais tranquilo, vou dizer assim, na parte de inspeção, é também um enorme inspeção e também auditorias, né? Assim, eu tô falando aqui, mas já vai vir na minha cabeça um bocado de outras coisas.
É de fato infinito. Se a gente for continuar aqui, dá ementa de 3 cursos de engenharia mecânica.
4 mil horas de curso eu acho muito pouco, viu, para a quantidade de coisa que o engenheiro faz.
Eu vou pegar um pouquinho só do que eu já passei na vida. Vamos lá, primeira empresa, transformação veicular. Então, eu trabalhei aí com um projeto de máquina muito, muito relacionado com a parte elétrica também, né? Afinal, tudo que a gente monta, basicamente, tem que ligar, desligar e funcionar da maneira correta. E, normalmente, a fonte de energia é energia elétrica. Então, apanhei muito na cabeça naquela época, porque eu dizia que a engenharia mecânica era suprema e sozinha. Já no meu primeiro estágio, tive que engolir seco e aprender um tanto de elétrica. Na sequência, eu fui lá para a empresa de elevadores. A gente, além dos processos de fabricação, era uma empresa que trabalhava quase toda a gama de processos de fabricação que a gente vê, usinagem, soldagem, processos especiais. Na minha época, teve um CNC lá, tinha uma mesa de plasma, corte, dobra, estamparia, enfim. Então, muita coisa aí na parte de processo de fabricação. A parte de projeto de máquina em si era onde a gente ficava mais alocado, atrás ali da prancheta, né, a prancheta moderna, SolidWorks. Depois eu fui trabalhar numa grande cervejaria, fui trabalhar na Ambev, tive que aprender muito da parte de produção, ganhei e saí muito na frente de todo mundo por trabalhar muito facilmente com a parte de manutenção. Então, quando a gente fala de uma linha de produção grande, complexa, eu trabalhei em vários lugares do país pela Ambev, eu trabalhei em Pernambuco, trabalhei em São Paulo, interior de São Paulo. E o simples fato de saber um beabá de manutenção faz a gente sair muito na frente e não sair vendido. Depois, eu fui para o Canadá, tive a oportunidade de estudar bastante e até trabalhar um pouco com qualidade. Era uma gama que eu nunca tinha pensado em explorar, mas foi interessante para mim, aprendi muito. E quando eu regressei ao Brasil, eu fui convidado, meio que por acidente, numa mesa de bar, a trabalhar com gestão de projetos. Eu tinha feito uma pós há um tempo atrás, e hoje eu trabalho essencialmente como gestor. Então, eu trabalho com recursos terceiros, Eu basicamente vendo um capital intelectual. Mas parece só aquela figura do cara de terno que vai no prédio bonito e aperta a mão? Não, boa parte dos meus sucessos e savings gerados em projeto vem do conhecimento técnico. Eu já fiz implementação de oleodutos no interior do Amazonas. Então, essa parte de termofluidos, trabalhei muito com trasfega de diesel, milhões e milhões de litros de diesel por dia passam por dentro de projetos meus, tanto projetos dos quais eu fui gestor, quanto fui responsável técnico. Construí já 26 usinas termoelétricas também no interior do Amazonas, três em emergência em Roraima. Estou agora num projeto que envolve muita civil, um projeto grande lá no Rio Grande do Norte, de uma subestação. Então, são duas áreas que teoricamente não são minhas áreas originais de formação, que é civil e elétrica, mas a gente tem uma base ali em estruturas muito forte. Claro, não posso me dizer expert, mas é um conhecimento que a gente agrega. E muita parte, claro, elétrica. São subestações, são áreas ali de transmissão de energia e distribuição, às vezes também. E estou aprendendo. E estou ali inserido nos campos eólicos do Nordeste, estou começando a aprender mais sobre novas gamas aí de trabalho. Oportunidade tem em todas as áreas, gamas, tudo aquilo que a gente vê ao longo da faculdade sempre tem oportunidade. Agora, tem uma coisa que é muito importante, é se a pessoa, se o profissional está preparado para oportunidade ou não. Oportunidade tem, mercado tem, problema para resolver tem, problema infinito.
É, essa
Agora,
questão
estar
da.
preparado ou não é a diferença.
O Antônio, que eu mencionei agora há pouco, dizia uma palavra para mim que, para mim, era mágica. Ele dizia que a oportunidade já não tem cabelo na nuca. E eu achava engraçado, porque achava meio cômico, né? Falei, não, como assim? Agora a gente percebe isso mesmo. Oportunidade passa uma vez só. E depois, se você não agarrar, com certeza alguém agarra logo aí na frente, já passou o timing. Ainda mais nesse mundo, né, que é tão acelerado. E, além disso, essa questão da oportunidade, você tem que estar preparado. Você tem que estar disposto pra caramba, cara. Você tem que sair. Esse negócio da zona de conforto, para mim, é um dos assuntos mais sérios, assim, na cabeça do adolescente tardio que começou a faculdade, que ainda tá desmamando do pai e da mãe, que fica cheio de insegurança, sabe? Essa questão do querer, pô, é importantíssima. Importante demais. E não adianta você esperar a faculdade acabar para você começar a tentar, querer ver, aprender mais. Você já está com 30 anos lá e formado e não criou nada. Acho que, assim, sei lá, é o quanto antes. A vontade tem que ser muito grande.
Não, e o ciclo de aprendizagem também, ele é contínuo e ininterrupto. Eu mudei tanto e tantas vezes de área que eu já perdi as contas, só do resumo que eu fiz aí da trajetória. Pensa eu, depois de alguns anos já de carreira profissional, ter que buscar meus slides do Carlos Alberto para estudar como que calcula o número de Reynolds, como é que calcula o regime de escoamento, qual que é o ponto de fulgor de diesel, qual tipo de solda que eu vou usar na tubulação, ter que ir para a bibliografia, tem que ver quais são as normas, tem que pegar um avião e ir para dentro da sede da ANP para pedir autorização para construir oleoduto no Amazonas, quase ser trucidado por ambientalista. Então, todo dia é uma novidade. E agora eu estou falando, estou pensando aí, já estou olhando projetos na área solar, na área de eólica, eu vou ter que repaginar a cabeça novamente, sentar na cadeira, abrir mais alguns livros, ler, pesquisar, estudar, buscar, conversar. Isso é contínuo. Não adianta falar que formou, ganhou diploma, você é dono da sabedoria eterna e o engenheiro mecânico fora das galáxias.
É, esse negócio do diploma, assim, beleza, formei, tô com diploma, tirei o CREA. O que que você é? Você é um cara médio, mais nada. Você consegue ter acesso para algumas vagas que você tem que ter curso superior. Então, assim, a diferença entre o cara que tem diploma pro cara que é um engenheiro de fato é monstruosa, muito grande. Ó, essa questão da área é incrível, cara, é incrível. Por exemplo, quando eu comecei, eu não comecei só, né? Comecei também com um sócio, que virou um irmão para mim, o Renan. Nós juntamos duas capacidades. Eu estava com 19 para 20 anos, o Renan já tinha uns 21, eu acho, na época. Nós nos conhecemos lá em Rondonópolis. E na época, eu tinha uma certa capacidade de projeto, já mexia com SolidWorks, sei lá, desde que eu comecei a faculdade, eu achei incrível, né? Já gostava de projetar, de brincar. Não fazia bosta nenhuma, só ficava desenhando rabisco lá, estudava e falava, não, que legal, virou 3D. Aí eu tinha já uma expertise, fui para o estágio, gostei mais ainda. E o Renan tinha uma parte, um pezinho na fabricação. Ele também era estava fazendo engenharia mecânica também. E ele já tinha um pezinho na fabricação. Ele gostava bastante. de mexer com solda, acabamento, lixadeira, enfim. Essa era a parte dele, porque ele cresceu dentro de uma oficina do pai dele. Até hoje, ele é dono de uma retífica lá em Cuiabá e ele cresceu dentro. Juntamos. Aí, ele também era bom de lábia pra caramba. Ele conversava liso pra caramba. Então, assim, já tinha um pezinho no comercial. E aí, juntamos. Depois que, pouco tempo depois, eu comecei a cuidar um pouco mais do administrativo e ele, de fato, foi pra produção. E aí, ao cuidar do administrativo, a parte comercial ficou acabando ficando um pouco mais para mim. E aí que eu me descobri bem mais voltado para o comercial, assim, com mais aptidão do que ele. E aí que a gente se separou um pouco, cada um correndo para o mesmo rumo, né? Mas cada um correndo paralelo. E eu fiquei muito mais para o comercial. Aí, entrou, por exemplo, para me ajudar aqui na empresa, hoje, inclusive, um grande braço direito, um grande amigo meu, que estudou junto com a gente, que é o Bruno Fernandes. Inclusive, já falo isso para ele todo dia. Muitíssimo mais inteligente do que eu em projetos, em várias outras coisas. E acabou que, pô, hoje o projeto muito pouco, sabe? Aquele negócio que eu gostava, eu comecei a empresa porque eu me julgava bom de projeto. Hoje nem é mais a parte principal. E tive que trabalhar com elétrica também, as máquinas que a gente fabricou aqui, que a gente fabrica. Aí tem motor elétrico, inversor de frequência, quadro elétrico, já cansei de montar quadro elétrico. A parte de automação, tive que aprender na marra também muita coisa, fazer máquina comunicar com PLC, CLP, coisa que a gente não vai ver nunca na faculdade. E sem contar essas outras soft skills, né, que está na moda falar também dessas soft skills, que é mais do que necessário para a gente conseguir fazer alguma coisa diferente na área do empreendedorismo. O saber conversar, o saber lidar, o saber relacionar, o saber se vender, o saber se portar numa reunião. Enfim, são várias características que a gente não tem nem ideia. Acho que é só botar na cara mesmo, para fora do quarto aí, desligando. Ó, vou dar mais uma bronca, acho que eu tô meio paizão hoje, né? Pelo amor de Deus, cara. Não é possível que você tá gastando da sua vida 3, 4 horas por dia jogando, meu Deus do céu. Eu já vejo tanto adolescente tardio fazendo isso, jogando de tempo fora. Meu teto é de vidro, tá? Eu gasto muito tempo, por exemplo, com um carro. Meu hobby é carro. Eu gasto, sei lá, 2 horas por dia trabalhando, mexendo com carro. Adoro carro. Mas, assim, pelo menos é uma coisa física. Então, assim, essa parte da soft skills, por exemplo, a gente tem que estar na rua, tem que estar... Outra frase que me norteia até hoje, escutei ela quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos. Ande à toa, converse à toa, mas nunca fique à toa. Nunca, 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 nunca. Só de você estar ali, sabe, conversando com alguém, por exemplo, essa parte da soft skills aí, que também é interessantíssima, importantíssima para qualquer pessoa que quer empreender. Eu saber conversar. Eu sabia conversar bem, ter uma boa comunicação. No começo, na faculdade, eu sempre fui um cara muito ansioso e muito tímido. Embora eu seja bastante extrovertido, sempre fui muito tímido. Quem me conhece de verdade sabe que eu sou muito tímido. E apresentar trabalho na faculdade suava inteiro, dava diarreia, ficava maluco, ficava doido. E assim, fugia, tive insônia pra caramba. E fui enfrentando isso. As primeiras reuniões... Nunca esqueçam, a primeira vez que eu fui conversar com o primeiro cara bilionário que eu conheço. Inclusive, assim, que eu conheço perto é o único. Meu Deus do céu, foi 3 horas de banheiro antes, pedi para parar no meio da reunião, fingiam que estava querendo ir no banheiro só para dar uma respirada, enxugar o suor da testa e tal, e de crise de pânico. Mas depois de pouco tempo, cara, fiquei tão safado, acho que pode aparecer qualquer um na minha frente que eu converso de igual para igual, numa boa, tranquilão. E esse tipo de coisa, meu amigo, a gente não passa nem perto da graduação. A gente tem que botar a cara fora. Assim, mas fazer um bocado é de legal coisa.
Porque não tem treino, né? Não tem como, só se aprende fazendo. Eu passei uns apuros semelhantes também. Eu tinha dificuldade em, de fato, conversar com a pessoa. Você falava assim, cara, eu vou pedir dinheiro dessa pessoa para fazer algo. Eu não sabia nem como abordar. Eu tive uma experiência no SET que foi fantástica. Eu tinha que correr atrás de patrocínio e o pessoal falou: ah, vai buscar patrocínio em banco. Eu falei: eu vou bater numa agência e pedir dinheiro. Como é que funciona isso? E um ponto que você tocou, Mike, e que é uma coisa que também me dá muito prazer em empreender hoje, é a questão das pessoas. Eu tenho hoje alguns estagiários, tenho algumas pessoas que respondem diretamente a mim na parte técnica. Eu já basicamente não faço nada da parte técnica. E eu fico muito satisfeito em conseguir dar uma atenção e formar pessoas, e muitas delas muito melhores do que eu. Eu não tenho vergonha nem medo nenhum de dizer isso. E é muito bom quando você consegue notar que você pode fazer a diferença na formação das pessoas. E são pessoas que lá na frente, inclusive, podem ser meus possíveis clientes, ou meus fornecedores, ou trabalhar de ombro a ombro comigo. É muito gratificante quando as pessoas vão passando ali pela sua carreira profissional e elas vão ficando. Você vira tanto uma referência e você também ganha novas referências de maneiras diferentes de fazer, maneiras melhores, piores, estranhas. Eu conheci muita gente, tenho conhecido muita gente, e essa questão do empreender, eu acho que te alavanca muito nessa questão do nome bonito que muito coaching gosta de falar também, que é o networking. Então, hoje eu tenho uma gama de profissionais, uma gama de expertises acessíveis a um toque de celular. E isso é muito, muito gratificante também, muito legal, muito além da área técnica. Desde uma pessoa que faz um comercial muito bom, a um grande projetista, a um exímio eletricista, um grande mestre de obras, um cara ali bom da civil, o mega empresário, o multimilionário, o dono da concessionária, grandes nomes da Ambev, tive contato muito próximo, grandes gerentes, diretores. Você vai colecionando uma gama de pessoas que fazem o jogo, o negócio em si, fica sempre interessante. Sempre tem uma novidade aparecendo.
Muito bom, pessoal. E pegando o gancho aí também dessa parte de soft skills, uma coisa que a gente vê muito lá na faculdade, que principalmente os professores falam bastante, é sobre as extensões, né? Os projetos de extensão, os projetos de pesquisa que tem lá dentro da universidade. Então, até o centro acadêmico e a Atlética também, são ótimos grupos para você adquirir esses soft skills que o mercado exige, né? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, qual foi a participação de vocês nesses projetos dentro da universidade e no que agregou para vocês, que vocês utilizam hoje e falam assim, poxa, que bom que eu fiz parte daquele projeto que hoje eu utilizo e foi fundamental na minha formação.
Ó, por exemplo, meu primeiro contato com SolidWorks, que foi para mim, durante os 3 primeiros anos de empresa, a ferramenta mais importante, inclusive é o que me deixou hoje, assim, com capacidade de criar as coisas, foi o SolidWorks. Eu aprendi lá na UFMT, no primeiro semestre da faculdade, porque eu entrei no Baja. O Baja, então, é uma escola, assim, magnífica, essa parte de projeto. Para engenharia mecânica, o Baja tem o Aero. Não sei como é que são os nomes aqui na faculdade, na UFG, porque não tenho muito contato com a galera, mas uma coisa eu percebo. Agora até o Bruno, que inclusive também fez parte do Baja, a galera que participa, por exemplo, desses programas, eles saem assim na frente, assim como se fosse uma flecha depois da graduação. Porque a pessoa já passou por um bocado de coisa. Parece meio pequeno, né? Poxa, no Baja tem, sei lá, 7 subsistemas e tem 5 pessoas para cada um. Eu estou cuidando da porca que vai apertar a conexão do freio. Meu amigo, mas até chegar lá, você já conversou com um bocado de gente, já viu um monte de coisa interdisciplinar. Então, com certeza, absoluta certeza. Para mim, eu acho que tinha que ter muito mais projetos. E a faculdade, eu acho que investe muito na parte acadêmica, mas eu acho que tinha que ser um negócio igual a medicina faz. Como é que é o termo? É PBL? Eu até esqueci. Que é aquela que o médico vai fazendo a faculdade já dentro do consultório do primeiro dia, dentro do hospital do primeiro dia. Para mim, a engenharia tinha que ser do mesmo jeito. A engenharia tinha que ser mão na massa o tempo todo, do começo ao fim. E com certeza, eu acho que é uma condição primária. Se tivesse como mudar até... se algum professor escutar isso aí, que leve isso aí para frente. Mas tivesse como mudar a grade para colocar como hora obrigatória você participar de algum programa... que seja um Baja, um Aero, que seja, sei lá, qualquer outra coisa, bicho, é necessário demais. É importante pra caramba.
É, da parte de soft skills, eu passei uma série de perrengues no início da faculdade. Eu vim com aquela mentalidade de ensino médio, que se daria bem na vida quem tivesse a maior nota. Eu fui pré-programado, entrei na faculdade assim. Foi quando eu sobrevivi a cálculo 1, as notas foram uma porcaria. Física também não foi nada muito bonito. Acho que a única coisa que foi legal no meu primeiro semestre, a termos de nota, foi desenho técnico. E aquela tragédia, aquele mar de sangue, você já se pergunta, será que eu sou suficiente? Será que eu sou bom? Eu passei o ensino médio inteiro com notas e médias bonitas e agora eu não sou ninguém. E estou começando a achar que eu sou burro. Mais um pouquinho eu vou ter certeza. E fui procurando também atividades paralelas para tirar um pouco isso, né? Um pouco desse trauma.
Cara, desculpa atrapalhar seu áudio, véio, mas é porque tá no mudo aqui, né? Mas eu rachei de... Tô achando que eu sou burro. Não, eu já tenho certeza ali. Com certeza eu sou muito burro.
eu acho que todo mundo que entra na engenharia compactua com isso aí, né? Compartilha desse sentimento dolorido. A vida não é mais um mar de rosas, é quase um mar de sangue.
E no ensino, mas... Desculpa, cara, de novo, mas no ensino médio, nota lá, igual você falou, nota 10. Aí você tira lá um 4, um 5 em casa, que desgraça, velho, não é possível, eu sou burro pra caramba. Aí tu vê seu colega do lado, tira um 7, 8. Meu amigo, aí dá vontade de suicidar mesmo, com o dedo
aí
dentro do olho.
Aí você começa a implorar por um 6, antes a meta era 10, você queria ser o melhor, o cara, mais. E aí você já tá feliz com 6.
Ai, ai.
A realidade, ela dói um pouco, mas eu comecei um pouco nessas atividades extras, mais para sair um pouco dessa paranoia. Só que eu sempre fui muito centrado nessa questão de nota, parte técnica e tudo, e tinha uma dificuldade muito grande para comunicar. Hoje eu não tô nem aí, se me jogar na frente do auditório, numa sala de reunião, em outro país, num podcast, enfim. Essa questão de me soltar, de aprender a comunicar, é um negócio que fez uma diferença muito grande na minha vida como um todo. É um negócio que me abriu muitas oportunidades. O meu primeiro estágio, inclusive, ele foi conquistado na conversa. Eu fui para uma entrevista com 6 pessoas, todos eles mais avançados do que eu no curso, de outras faculdades. E eu comecei a conversar, a querer entender o que era problemática. Acabou que a gente esqueceu da entrevista, o dono da empresa esqueceu dos outros candidatos, foi me mostrar os produtos dele, empolgou, foi contar a história da empresa. E no final, ele só me pediu para voltar no outro dia, ele não me falou se eu estava contratado ou não. E, enfim, comunicação, conversar, aprender a colocar as ideias para fora, a ouvir, a entender, a sistematizar as problemáticas, a vender as soluções, a gente passa muito tempo fazendo isso. Eu passei muito apuro quando eu participei ali na segunda leva da empresa Júnior. Eu cheguei a ser, inclusive, presidente da Elo Engenharia, e era um momento que ela não era de forma alguma aceita dentro da universidade. Tinha alguns professores apoiadores, mas, no geral, era um negócio quase clandestino. Não havia movimento empresa Júnior naquela época, não tinha MEG apoiando a gente. Inclusive, foi o contrário, a Elo apoiou muito a MEG, o MEG. Na época tinha Cipal também, que já era um tanto quanto grande. O movimento Empresa Júnior cresceu para depois subsidiar as empresas em si. Então, as empresas juniores fortaleceram o movimento e depois o MEG veio para engrandecer, para legalizar, para tirar da obscuridade a questão da EJ. Muita gente tinha medo dela competir com as empresas que já estavam no mercado. Alguns professores falavam que isso não fazia parte de matriz curricular. Então, aos trancos e barrancos, eu tive que ir aprendendo a vender, a me vender, a vender o que na época era a minha empresa, que era a Elo Engenharia. E todas essas são soft skills que a gente vai colocando no currículo, colocando na bagagem. Foram as primeiras vezes que eu tive que fazer tratativas de fato comerciais, ter que sentar numa mesa de reunião, ter que aprender a se portar, aprender a responder as perguntas, a colocar o seu produto, a sua empresa, colocar uma marca, se responsabilizar por pessoas. O SET também foi uma experiência fantástica, me demandou muito com relação à liderança, tomar conta de dinheiro, tomar conta de pessoas, lidar com crise, está muito relacionado a lidar com crise. Então, a universidade como formadora é um ambiente muito propício, muito fantástico. Claro que o mercado lá fora ele vai continuar batendo e a gente vai continuar tendo que aprender. Mas essas atividades paralelas, tanto técnicas quanto acadêmicas, elas são muito boas e muito importantes para o desenvolvimento do profissional e da pessoa em si. São valores que vão sendo agregados ali que não tem como você quantificar o quanto isso ajudou, o quanto isso impacta hoje na sua renda financeira, no seu sucesso profissional.
E assim, na faculdade você tem ainda a chance de errar tranquilo, sabe? Se você errar ali, beleza, tudo bem, não tem problema, já tem um monte de gente ali que te dá um apoio, tem um seguro, vamos dizer assim, que te protege. Se você passar por essa faculdade, bom, é conhecimento, é um daqueles nãos que eu falei que eu já recebi muito mais do que sim. Agora, fazer isso no mercado após formado, você já é exigido que você saiba. As pessoas te contratarão, te ligarão para você ter a solução pronta, né? Para você fazer um negócio, cara, não deu certo, não, desculpa, toma aqui seu dinheiro de volta. Pô, isso não existe, isso não existe. Então, assim, é só na faculdade que você consegue se testar um pouquinho. E aquele cara que não sabe aproveitar esse tempo, mais uma vez aquela questão do tempo livre. Meu irmão, o seu dia tem que estar cheio, cara. Se você está agora na graduação, inclusive nos primeiros semestres, que é pós-ensino médio, aqueles que têm condição, assim, pelo tempo, que são a maioria, meu irmão, você tem que preencher seu dia de coisa, inclusive colocar como pauta principal uma excelente graduação, que me fez muita falta. Comecei muito cedo, aí tive que fazer 3, 4 matérias, 2 matérias, 1 matéria por semestre. Então, minha graduação foi bem deficiente em alguns pontos, porque eu estava correndo com a empresa. Então, além dessa parte do estudo normal, da graduação, cuidando da empresa e tudo mais, tive a parte também, minha parte pessoal também, que casei com 24 anos, tive filho. Nós engravidamos depois de 2 meses que estava casado. Passei por tudo isso, sabe? Eu preenchi meu dia pra caramba. Aquele cara que só passa a graduação inteira fazendo básico, meu irmão, quando chegar na hora do mercado, esse cara vai estar puta inseguro, já vai estar com um monte de resistência. Eu vou falar por mim, pô. Eu tenho uma grande resistência de chamar alguém para trabalhar comigo, alguém que fez só o beabá, só o básico, na faculdade. Aquele cara que não fez nada. Aquele cara que
fez um estágio. Eu não contrato.
Não, pô, obrigado, tô com vergonha de falar, mas nem a pau, não passa nem na porta. Só para me dar conselho, porque para botar junto aqui, para correr junto comigo, não tem jeito, cara. Não tem jeito, o cara tem que ter sangue nos olhos, o cara tem que preencher o tempo. Para mim, o cara que passa a faculdade inteira só cursando, tirando nota boa, é um puta de um preguiçoso, porque esse é o caminho fácil, cara. Não adianta. Eu acho que tem que ter muito tempo, você tem capacidade de tempo, cara. E eu oportunidade vou na faculdade, tem que mais.
Essa questão do tempo que você bate tanto na tecla, quem quer empreender, cara, não existe essa questão de 8 às 18, não, tá? Eu, pelo menos, eu nunca tive um dia na minha vida assim, sei lá, desde sempre que foi das 8 às 18. Se você quer empreender, vai ter noite adentro, vai ter fim de semana sacrificado, não tem férias com abono, tempo vai ter um tempo, é o que você tem de recurso para empregar e para vender.
Cara, olha só que engraçado, Ligo. A segunda, porque a primeira deu errado. Eu acho que não vou nem voltar mais, porque senão vai ser mais 1 hora de conversa. Eu acho que a gente tá quase estourando o tempo. Mas assim, a segunda máquina que eu tava fabricando, que já era já uma melhoria, eu lembro de hoje, cara, uma cena de tipo 2011, 2012. A gente trabalhou o dia inteiro, acordou às 6 da manhã, faltei aula no dia, todas as aulas. Trabalhei o dia inteiro, soldando, lixando, pintando, e retocando, e voltando, parafusando, machiando, e soldando de novo. Quando deu 2 horas da manhã, das 6 da manhã até as 2 da manhã, só com o almoço no estômago, eu sentei, cara, para esperar, e falei assim, ó, Renan, não dou conta mais não, meu sócio, né? Cara, toca aí por mim, vai lá. E foi lá e foi pintar a máquina. Deu 2:30, eu acordei pronto, falei assim, cara, deixa comigo agora. Tava o Renan sentado no chão, com a pistola tombada, assim, morto. Falei, cara, bora lá. E assim, foi um dia do caralho. E quantas vezes isso aconteceu? Olha, primeiro, caminho fácil, não empreenda. Nem a pau, não, nem tente, cara. Se você quiser caminho fácil, vai para concurso.
Vai para alguma outra coisa. 8 às 18, o concurso é bom.
Eu tenho um irmão, cara, que meu irmão hoje ganha uma porra de uma grana. Meu irmão, ele é gerente da Caixa, já tá lá tem uns, sei lá, uns quase 10 anos. É um dinheirão, bicho. Um dinheirão, todo mês ali, tranquilão. As metas muito frouxas, beleza. Quando ele olha para mim, ele fala assim, Mike, poxa, que vontade de ter sua vida. Eu falei, cara, meu Deus, eu falei, que vontade de ter sua vida. Ontem ele mandou mensagem para mim, tinha saído de férias. Eu falei, meu irmão, quando que eu tirei férias, cara? Olha que trágico, olha que merda que eu vou falar, mas a última vez que eu tirei férias, fui obrigado psicologicamente, porque o Renan, meu grande sócio, meu grande amigo, faleceu em 2018, foi quando eu tirei 1,5 mês, porque foi puta fraqueza. De lá pra cá eu não parei, cara, eu acho que nem vou parar, não tem jeito de parar, não. Então, assim, no caminho fácil, não empreenda, vai caçar outra coisa. É pros fortes mesmo, viu, bicho? É
que eu tava comentando, muito legal falar que eu tenho projeto no Amazonas, eu tenho alguns projetos ali na fronteira com a Colômbia, tive projeto em Roraima, da individualização da rede nacional com a Venezuela. Bonito falar, só que ninguém lembra que são 1 ou até 2 fuso horários de diferença. Então, você começa às 6, vamos falar um dia bom, você começa às 6 e termina às 20. Essa parte a Globo não mostra, né? Fim de semana, você passou ali a semana inteira ralando, fazendo tudo e tal. Planejar, pensar com calma, planilhar, tentar fazer traçar uma estratégia, limpar um pouco a cabeça. Vai ser de noite, vai ser num sabadão, no domingo, enquanto todo mundo tá vendo Fantástico, Você está lá com um berro do Excel tentando arranjar dinheiro para terminar um projeto, ou para começar, ou para viabilizar alguma coisa, ou para montar um novo sonho, ou para projetar uma máquina. Essa vidinha de 8 às 18 é muito medíocre para quem quer empreender. Aquela vida bonita de que o cara vai ter um iate, vai acordar às 10 da manhã, vai para a academia, vai tomar um almoço top do lado da modelo e só caindo dinheiro na conta, eu particularmente não encontrei ainda.
Não, eu acho que eu nem vou encontrar, acho que não é para mim não, viu? Eu acho que eu estaria lá, estaria mexendo no motor do iate, eu estaria mexendo, tentando turbinar ele, sei lá. Eu caso essa coisa para fazer, não tem jeito. Mas, Liego, olha só que legal, você falou assim, dessa parte que a Globo não mostra. Olha, não é, mais uma vez, não é não querendo que vocês participem dessa vida do empreendedorismo, pelo contrário. Eu acho que, para mim, é o que encaixa mais na minha vida. Não tem jeito. Eu gosto do que faço, nasci para isso de fato. Não me vejo com um trabalhinho de 8 às 18. Mas, assim, também não se frustrem aqueles que têm desejo, têm vontade, mas não têm a vocação. É uma questão de vocação, sabe? Assim como outras vocações na vida. Por exemplo, você vai casar com a tua esposa. Pô, vai ser ela e ela e acabou. Assim como seu plano de vida. Vou trabalhar normal. Cara... Tem pessoas próximas que são prósperas pra caramba, muito prósperas, que vivem super bem, sem empreender, sabe? Não tá tranquilo, tá com seu emprego, tá lá com a sua vida, tem seus projetos paralelos. Ok, tudo bem, não tem problema. Não é condição para ser feliz, nem a pau. Mas assim, é questão de vocação, sabe? Não é aquela, não é aquele mar de rosas, mas também não é aquele desespero, assim como qualquer outra área, entende? A gente tem que ser sincero nessa área também.
É sempre importante levantar que é um caminho que depende muito e quase que unicamente de você mesmo. Então, normalmente, não sempre, não via de regra, o seu sucesso ele está muito diretamente proporcional ao seu esforço. Então, isso também é muito bom. Empreender significa que quanto mais esforço você vai colocar ali, mais chances você tem de alcançar o seu objetivo, o seu resultado. Não tem nada garantido, essa é uma parte que amedronta muita gente, mas eu vejo como um dos melhores caminhos para se obter sucesso de forma lícita. Isso é importante também.
Muito importante. Tem muita abertura para fazer rolo, não tem, Liego? Tem abertura demais para fazer rolo nessa área.
Empreender também tem esse ponto interessante, né? Muitas vezes a gente é colocado na parede e se pergunta sobre os próprios valores, porque tem muito atalho, tem muito caminho alternativo, por assim se dizer. O Brasil é muito difícil a termos de legislação, então para você, às vezes, conseguir uma licença, uma certificação, uma autorização, tem muita gente oferecendo muitas possibilidades. Então, tira noite de sono, te faz questionamentos, mas é também muito prazeroso, dá retorno. É muito gostoso ver que você construiu algo que é fruto do seu suor, daquela noite virada. O Mike colocou um exemplo aí que virou uma noite, mas dali saiu um produto, dali saiu um resultado. Eu já virei várias e várias noites, já perdi o sono, enfim, já passei muita raiva, muito apuro de não saber mais o que fazer e vem a luz e a gente continua. Então, no pain, no gain, claro, tem a dor, tem o ganho. Essa é a parte boa, essa é a parte que a Globo costuma mostrar. Essa é a parte que vai para o site da empresa, para a fotinha do Instagram e assim por diante. Justamente, mas estejam clientes, é trabalhoso.
A ideia desse podcast é justamente essa mesmo, mostrar a realidade e com casos reais. Porque se a gente procura na internet ou conversa com qualquer outra pessoa que não empreende, a gente pensa que criar o próprio negócio, ele tem uma... Tem todo esse glamour, né? Mas é importante a gente sempre pontuar esses pontos negativos também. Não negativos, mas a realidade da jornada que muitos pensam em trilhar.
É o famoso faz parte, né?
Isso. Faz parte. Tem uma coisa gostosa também. Nem sempre, na verdade, a maioria das vezes, perder uma noite e perder um fim de semana, eu não vejo, em boa parte das vezes, eu não vejo como um sacrifício. É muito gostoso você estar lá num domingão e dar um eureka, dar um estalo. Você fala, nossa, resolvi um problema gigantesco.
Inclusive, parece que essa parte assim do... Enquanto todo mundo está dormindo, tem alguém produzindo. Esse negocinho fica na cabeça da gente. as melhores soluções vieram em horários fora do expediente, cara. Na boa, as melhores coisas que eu já desenhei na vida vieram tipo 11 da noite, meia-noite, eu sozinho aqui na empresa, todo mundo já foi embora, obviamente, né? Minha esposa já tá dormindo em casa, eu, não, tem que resolver um negocinho, voltei aqui e fiz. São as melhores, pô, parece que não adianta. E quem, assim, quem quer uma vida confortável não vai ter essa graça de fazer uns negócios muito loucos fora de horário, não tem jeito. É um negócio meio transcendente também.
É, com certeza.
E é legal também quando a gente encontra outros empreendedores e às vezes você tem uma pessoa próxima ali trabalhando e dá esse estalo uma da manhã, numa sexta-feira à noite, e você puxa o telefone e fala, consegui, é isso, vamos por aqui, vamos tentar. É algo fenomenal, assim, eu não sei descrever o quão divertido é isso. Eu, particularmente, a hora que vem esses estados, eu me acho foda. É o momento que eu tiro toda aquela dor que eu tive ali de primeiro semestre de engenharia, de me achar burro, e eu me acho um bom engenheiro.
Bacana, pessoal. É muito inspirador isso que vocês estão contando pra gente. É, beleza, tá quase, praticamente já deu nosso tempo aqui, mas, assim, para finalizar com chave de ouro, podcast, eu sei que vocês já falaram sobre isso ao longo de todo o podcast, mas só para sintetizar, o que vocês, com o conhecimento de hoje, vocês têm? Vocês dariam de conselho para o Mike e o Diego lá do primeiro período de engenharia?
E aí, velho, você começa, Diego?
Vamos lá. É, um único conselho. Mete a cara e vai. Tá com medo, vai com medo mesmo. O desafio, ele tem que ser encarado. Se você não encarar, outro vai vir, vai encarar e vai levar. Então, topa e vai. Simples assim. Conhecimento técnico, a gente tem uma bagagem boa. Nisso, eu sou muito grato à academia. É, quando eu não sei, eu não me lembro de algo, eu sei onde buscar. Eu sei, às vezes, até quem buscar. Administração, parte fiscal, tudo aquilo que a gente falou de dificuldade, na marra a gente aprende, então, frente à adversidade, só faz dela a oportunidade. Viu uma adversidade, ela é uma oportunidade, mete a cara e vai. É, acho que é só isso, pura e simplesmente.
É quase isso aí, cara. Eu diria que, mais uma vez, eu diria a questão do tempo. A gente pode render muito mais do que a gente acha que pode render. Muito mais. A gente tem muito mais capacidade de fazer em tempo. A gente pode espremer. Eu acho que essa vida a gente tem que terminar a nossa vida espremida como limão. Não dá mais nenhum ml de sumo. Já espremeu tudo. E a gente tem que se espremer, sim, enquanto é tempo. Ainda mais nessa parte da vida, que na maior parte das pessoas ainda tá sozinho, ainda não tem família e tudo mais, que você pode dar uma esticada. Eu acho que é extremamente necessário. Faça cada segundo do dia ser produtivo, porque tenha certeza que daqui a pouquíssimo tempo, quem está na graduação aí, galera que está fazendo engenharia mecânica, daqui a pouquíssimo tempo você vai estar brigando com gigantes aí, e você que começou a correr mais cedo, você já vai ganhar alguns milissegundos nessa reta aí. Então, produza, faça, cresça, tente, aprenda, erre, lance, e diga sim, diga mais sim do que não. Faça muito mais e seja suscetível ao erro. Tenho certeza que aqueles que são abertos, são tranquilos de administrar o erro ou não, as portas fechadas, eles vão ter muito mais pela frente. E assim, capacidade com certeza tem. Eu tenho contato com muita galera de muitas faculdades. Já passaram aqui na empresa pessoas de várias faculdades, de engenharia mecânica. A UFG disparada é um berço de sucesso. A UFG disparada, a engenharia mecânica da UFG, são os melhores profissionais que eu já conheci. Eu acho que passaram por lá. Então, assim, já tem... Tranquilo, só de você estar hoje cursando esse curso, você já está na frente, mas só isso não basta. O Liego aí já é prova também. Tem galera que formou antes ou depois do que a gente, que está lá ainda, está tentando começar a nadar agora. Então, assim, isso não basta. A principal, eu acho que eu diria, que é aproveitar o tempo que existe. E oportunidade, cara, pega. Nem que seja para, sei lá... A minha foi máquina de descascar cana. Que a sua seja máquina de descascar mandioca, que seja máquina para pintar a unha de macaco no zoológico. Meu filho, o que seja, cara. Tem gente ganhando dinheiro, fazendo riqueza e fazendo prosperidade aí para muitas famílias aí com qualquer coisa. A oportunidade tem demais. O importante é que você vá e faça.
Gente, ó, e adversidade também sempre tem. Sempre, sempre, sempre. Ah, pandemia, então o mercado vai estar embaixo, eu vou me formar no mercado que não tem vaga. Ah, crise de 2008 está refletindo em tararã. A bolsa está tantos pontos, eu acho que o dólar vai ficar. Adversidade sempre tem. Mete a cara e vai. Não tem como. Não tem como ter resultado sem ter esforço. Estágio. Ah, tá ruim de estágio. Cara, estágio sem remuneração. Faz que nem o Mike falou. Abre o site e vai atrás. Cutuca seus professores, perguntou: sabe onde é que tem oportunidade? Não sabe um tal de Mike aí que tem uma empresa? Talvez está precisando de estagiário? Liego, pessoal das turmas antigas. Será que esse pessoal não abre uma oportunidade para mim aí de graça? Ou que seja com a remuneração baixa? Talvez essa seja a sua grande porta. Vai atrás, mete a cara. Corre em direção ao teu sonho.
Muito bom, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença dos dois. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente lá no, na engenharia, engenharia mecânica. Enfim, qualquer pessoa que for ouvir esse podcast vai ajudar bastante. Conhecimentos muito importantes para a gente, assim, entender, procurar um caminho para a gente depois da graduação, né? Ou até durante a graduação. Então, eu tenho assim, antes de fazer de ter ideia desse podcast, eu conheci vocês dois, sabia um pouquinho da história, mas e conversava com muita gente lá do curso e muita gente não sabia de vocês, não sabia o que vocês faziam. Então, a gente tem um prazer de ter tido vocês dois aqui no podcast, de compartilhar a história de vocês e com certeza deixa um legado muito, muito grande para gente que é estudante lá da Engenharia Mecânica na UFG.
Bom, legal. Eu adorei falar com vocês. Eu acho que ainda a gente tem muita munição na agulha, né, Diego, para falar ainda. E espero outras oportunidades, cara. Para mim é um prazerzão. Eu adoraria ter algum Zé Ruela igual eu falando essas coisas aí na minha época. Então podem contar comigo. E as portas aqui da empresa também estão abertas. E sempre a gente está precisando de gente. Sempre, 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 sempre. A gente tem coisa demais para fazer aqui. Eu gostaria muito que qualquer um que quisesse aqui um dia vir passar uma tarde comigo. Sei lá, tá de portas abertas, já estão todos convidados aí. Em qualquer época do ano, pode vir falar comigo, que eu vou adorar passar uma tarde aqui, conversar, mostrar as coisas.
O Mike,
Beleza?
eu sou prova viva disso. Eu não sei se você lembra, mas eu fui um dos participantes lá do carrinho da Red Bull, e a gente levou aí na Ember para
Ah, eu
soltar.
lembro, cara. Poxa
Então,
vida, eu lembro,
e
velho.
foi
Bom, nem dei tanta
maravilhoso.
atenção. Eu tava muito atarefado no dia, eu nem consegui dar muita atenção, velho.
Não, mas foi muito bom. A gente conheceu de perto como é que funciona lá, a empresa no geral, assim. Vocês foram muito atenciosos com a gente, ajudaram bastante. Então, até meu agradecimento aqui. Eu não sei se eu cheguei a agradecer pessoalmente, mas muito obrigado. Vocês ajudaram a gente demais.
Bom,
Então,
cara, que bom. Fico feliz pra caramba. Que vem os próximos aí.
com certeza.
Eu também fico muito honrado aí com o convite, sempre à disposição. Conforme o Mike falou, na nossa época também a gente não teve muita gente para conversar com a gente, para inspirar, para apontar as direções. Foi meio que na marra. Que bom que está dando certo por hora. Estou sempre à disposição. Eu sou um pouco mais itinerante, eu fico rodando por aí. Eu gosto muito dessa questão de poder viajar, de ser bem livre. Foi uma escolha bem pessoal. Eu poderia estar gerindo um projeto só aqui, mas meu negócio também é voar para lá e para cá. E estou sempre muito receptivo, sempre organizo muito bem minha agenda para conciliar com todo e qualquer evento que eu tenha possibilidade de participar aí na UFG. Eu tenho um amor muito grande pela universidade como um todo, que me proporcionou, além do conhecimento técnico, um desenvolvimento pessoal, profissional, me deu ferramentas, me deu amigos, enfim. O meu sentimento é de gratidão eterna e o que eu puder contribuir para a formação das próximas gerações, eu estou sempre à disposição.
Legal.
Muito bom, pessoal. Com certeza a gente vai ter vários projetos, próximos projetos que a gente vai convidar vocês. Pelo menos eu falo por parte do Centro Acadêmico. Com certeza a gente vai ter outros projetos aí juntos. E, enfim, agradeço mais uma vez.
Maravilha. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Foi um
Valeu,
prazerzão.
até a próxima.